Agora são 9 horas 39 minutos e vamos conversar com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Ele vai para a segunda gestão à frente da secretaria, reeleição do governador Ratinho Júnior e a continuidade de Beto Preto na Secretaria de Saúde. Por mais que Beto Preto foi eleito deputado, mas abriu mão do mandato para assumir a secretaria. E é com ele que eu falo agora. Secretário, bom dia.
Oi, Gilson, bom dia. Satisfação falar com você. Me ouve bem?
Ô, oh, tranquilo, secretário, ouvindo bem. E a pergunta inicial é, mantém-se aí na secretaria, calculo que, por um lado, a demonstração de que há uma confiança do governador na sua gestão, mas, ao mesmo tempo, o senhor foi eleito deputado. Abriu mão de um mandato e à frente da secretaria, qual o motivo?
Não, na verdade, eu vou tomar posse dia 1º de fevereiro do mandato de deputado federal, eleito com mais de 206 mil votos. Devo permanecer em Brasília por algum tempo, alguns dias. Estou ainda combinando com o governador Ratinho Júnior. Ele pediu que eu ficasse para que nós pudéssemos dar continuidade no processo de regionalização que nós iniciamos em 2019. Fomos trabalhando isso mesmo com a pandemia, mas a pandemia foi um grande atrapalho disso tudo, né? Porque fez com que nós tivéssemos que voltar os olhos especificamente para algumas ações emergenciais. E isso fez, nos últimos 2 anos e meio, 3 anos aí, praticamente nos levou todos os dias a pensar em Covid de alguma forma. E agora, inclusive nos próximos 15 dias, agora de janeiro, estarei visitando várias regiões do estado, lançando obras, visitando obras. Estamos num grande movimento, Gilson, para o lançamento com as prefeituras de 9 regiões do estado, 9 sedes de micro-regiões de saúde do estado. Nós vamos a Jacarezinho, Cornélio Procópio, Cianorte, Campo Mourão, Paranavaí, Imaiporã, Irati, União da Vitória e São José dos Pinhais, lançar um ambulatório médico de especialidades, que é uma política pública do governo do estado, principalmente para tentar ajudar os municípios, através dos seus consórcios, a diminuir um pouco o gargalo das especialidades médicas e também das especialidades multiprofissionais de saúde. E aí em Maringá, Londrina, temos aí o Cismepar em Londrina, temos também o consórcio em Maringá. São grandes estruturas, mas que nós queremos dar um apoio também para as outras regiões de saúde do estado. São quase 180 milhões de reais nessa política para os próximos 18 meses.
Secretário, tem um ouvinte nosso participando, inclusive tem um ouvinte nosso, claro, de Paissandu, aqui, e já vou colocar eles para conversar junto comigo e com o senhor aqui. A pergunta do nosso ouvinte é a seguinte: em Paissandu tem um postão aí de saúde que é mantido pelo governo do estado, pela Secretaria de Saúde. E ele pergunta o seguinte: vai virar hospital? Se vai, quando?
Olha, em Paissandu, ao longo do tempo, desde que nós tomamos posse, já existia lá um processo de reforma de um antigo hospital. Nós liberamos recursos e não sei se já findou a obra ou não, mas eu quero, inclusive, nessa passagem pela região, quero passar no município de Paissandu. Nós estamos viabilizando outras obras para a região toda, e posso lá também passar para debater com a equipe de saúde do município. Na verdade, todo o pronto atendimento, onde ele esteja, quem toca é o município, eventualmente com recursos federais ajudando, eventualmente com algo do estado. Mas em Paissandu existe um trabalho de um hospital, um pequeno hospital, de pequeno porte, e nós queremos apoiar também essas estruturas, como temos feito em outras regiões do estado, Gilson. Veja, existem, nesse contexto da pandemia, nós tivemos muitos casos aí onde os pequenos hospitais deram demonstração de grandeza. E eu tenho convicção que dá para a gente aproveitar essas estruturas para atender melhor ainda o cidadão da região.
Secretário, agora falou um pouquinho da nossa reportagem, que foi a Prefeitura de Maringá. A gente está com os números sobre a Covid, a atualização da Covid aqui em Maringá, que não foram atualizados desde o ano passado. E a resposta da Prefeitura é de que existe uma não adequação, pelo menos a não atualização, desculpe, por parte do site da Secretaria, diante do que a gente chama do Notifica Covid. Parece que está fora do ar, alguma coisa assim, foi o que a Prefeitura colocou. que esse site do governo estaria fora do ar, por isso que não dá para atualizar os dados. É fato, fake? Como é que vai se resolver isso, secretário?
Nós estamos com os nossos sistemas funcionantes. Eu vou até checar essa informação, mas muitas vezes, e é importante dizer isso, nós temos dificuldade com os sistemas do Ministério da Saúde. E aí demora para rodar. Isso pode acontecer. Mas independente do que está no site, do que está no sistema de informação, eu quero te dizer do panorama que nós temos hoje. O panorama hoje é o seguinte, é praticamente um pouco menor, na mesma proporção de janeiro do ano passado. Muitos casos, com pouca probabilidade de piora com a necessidade de internação de leito de enfermaria ou leito de UTI. Se nós continuarmos vacinando contra o Covid, fatalmente nós vamos passar esse verão também sem ter a necessidade de tantos leitos abertos apenas para atender insuficiências respiratórias graves, agudas e graves. Então, nossa palavra, Gilson, continua sendo a vacinação. Nós temos ainda no Paraná cerca de 3 milhões de paranaenses que não tomaram a primeira dose de reforço, 3 milhões e meio. E um número bem maior de paranaenses que não tomou a segunda dose de reforço. Então, as vacinas que nós temos hoje ainda protegem muito bem. Elas não evitam a transmissão do vírus, mas elas evitam que o paciente tenha uma evolução do seu caso muito pior, muito mais letal. Então, isso é mais importante de tudo. Nós estamos hoje trabalhando, conversando, todos sem máscara, muito possivelmente pela vacinação, pela cobertura da vacinação. Quero lembrar que em dezembro de 2021, a nossa cobertura da vacinação naquele momento era maior do que a cobertura de agora, com as doses de reforço. Então eu faço mais uma vez um apelo para que todos possam procurar as unidades de saúde, centros de vacinação, na sua cidade, no seu bairro. Cidades maiores têm várias salas de vacina, cidades menores, às vezes, uma só. Precisamos de todos os paranaenses vacinados, uma grande corrente de conscientização.
Secretário, agora um pouco do que vai acontecer esse ano e nos próximos anos. Né? Nós temos uma mudança de governo federal, claro que quando se fala de saúde, o governo federal é um parceiro importante. Nós vimos aí durante a vacinação o quanto que poderia ser um auxílio ou um problema à política federal. Qual a expectativa com o novo governo, sendo que o governo do Paraná, o governador Ratinho Júnior, não foi base de apoio para o presidente Lula. Não estavam em lugares opostos aí em relação à campanha. Mas quando se fala de saúde, a história é outra. E qual é a perspectiva que o senhor tem?
Olha, agradeço pela pergunta. Nós temos um contexto de saúde. Eu acho que é importante frisar aqui na CBN, Gilson. Saúde é algo que nós colocamos como um partido. Partido da saúde. Independente de quem estiver no governo, independente do secretário de Estado, independente do secretário municipal e principalmente independente do ministro. Durante o mandato do presidente Bolsonaro foram 4 ministros. Nós nos relacionamos bem com todos eles, fomos parceiro de todos eles e não vai ser diferente agora com o ministério nas mãos da doutora Anísia Trindade. Eu quero dizer que a doutora Anísia era até alguns dias a presidente da Fiocruz. E a Fiocruz foi nossa grande parceira aqui do Paraná e conseguiu nos dar a possibilidade de ser o estado que mais testou RT-PCR para a detecção de Covid, além de ter feito dentro da sua própria instituição no Rio de Janeiro uma fábrica de vacinas junto com a AstraZeneca. Então nós temos lá alguém que tem muita proximidade com esse volume de informações da saúde. Nós vamos também manter o diálogo, o bom senso, criticar quando for necessário. Nossa relação não é apenas republicana, é uma relação de observação do contexto da saúde para os próximos meses, para os próximos anos. E não apenas como secretário de Estado, também lá na minha atuação como parlamentar federal, temos que observar isso. Há 14 anos nós não temos um reajuste efetivo da tabela do SUS. Do jeito que está, os hospitais não vão conseguir mais atender, as clínicas de hemodiálise já estão em crise, um litro de soro fisiológico que custava R$3,70 antes da pandemia, hoje custa R$11,50, R$12. Essa inflação desse insumo não está nos índices da inflação oficial. Então é necessário entender o que está acontecendo, é necessário interferir, e por isso que talvez a relação vai ser boa. E também, se não estiver andando como deveria andar, nós vamos criticar, como também criticamos no, nos momentos mais duros da crise do Covid, quando nós aqui no Paraná tomamos algumas decisões antes do Ministério. Uhum. Como, por exemplo, vamos vacinar as nossas gestantes contra o Covid. O Ministério demorou mais um mês ainda para autorizar isso. Aqui no Paraná nós tocamos adiante. Agora em novembro, com a procura da vacinação de reforço baixando, tomamos a iniciativa de baixar também, a partir de 18 anos, a segunda dose de reforço. E as pessoas começaram a procurar de novo. Então é importante pensar nesse processo todo de saúde, principalmente nas pessoas. Senão a gente faz tudo burocraticamente no papel e não atende o cidadão, que é a principal missão que a gente tem.
Secretário, eu vou voltar a tocar nessa tecla, assim, toda vez que eu falo com o Justo, ele pergunta disso, né? Mas o Hospital da Criança, enfim, a gente já está tudo certo para funcionar? Como é que está isso?
O Hospital da Criança. Estive há cerca de 3 semanas, um pouco antes do Natal, estive numa reunião com a equipe da Prefeitura, nossa equipe da Regional de Saúde, recebemos também representantes de outros hospitais, o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba esteve também. Nós estamos dialogando, queremos abrir o hospital dentro de um custo que seja cabível, uhum, e com a melhor situação de atendimento possível dos maringaenses e de toda a região noroeste do Paraná. É importante dizer que é um grande hospital, tem empenho do prefeito Ulisses, tem empenho de todos os deputados da região, deputado Ricardo Barros. Nós queremos juntar esforços, e o governador Ratinho Júnior me deu essa orientação expressa de que faça o que for possível para colocar em andamento o Hospital da Criança. Tivemos uma tratativa com o Ministério da Saúde antes da mudança de governo, e agora nós vamos, nos próximos dias, verificar se essa tratativa se mantém. Se ela realmente se mantiver, nós vamos avançar, porque precisamos do custeio federal para efetivamente abrir as portas do hospital. Isso vai acontecer, eu acho que é um grande hospital, vai atender bastante a região norte e noroeste do estado do Paraná.
Agora eu vou falar de um problema que ele está há tanto tempo que a gente já incorporou ele como se fosse normal, né? Que é a dengue. Quer não, o estado tem aí uma preocupação muito grande com isso. Ela é permanente, antecede Covid. Qual é a política, principalmente com esse tempo que tem chovido muito, né? E ao mesmo tempo tem sido um ambiente propício?
O verão é o principal momento aí, é a temporada do mosquito, né? Mas nós falamos disso há 25, 30 anos já. E praticamente muitas coisas não mudaram em relação à maneira de tentar diminuir a infestação. E principalmente o combate ao mosquito. Ao mesmo tempo que a gente orienta a continuidade do combate ao mosquito, mesmo com todo esse contexto de pandemia que houve, nós também temos que orientar as nossas equipes, médicos, enfermeiros, que vão dar a abordagem, o manejo dentro das instituições hospitalares ou até das UPAs. E nós temos feito isso de maneira constante, capacitando toda a equipe sempre. Agora, que existe o mosquito, ele vai continuar proliferando se a gente não tomar os devidos cuidados, isso vai continuar a acontecer. Mas eu quero também informar, passamos o pior momento da dengue no Paraná na virada de 2019 para 2020. Lá nós tivemos um surto fantástico, talvez, porque tínhamos o sorotipo 2 como sendo o mais comum, e o paranaense não estava acostumado. Hoje nós temos dengue, a dengue está circulando, mas o principal sorotipo localizado nos testes até agora é o sorotipo 1, que o paranaense já tem uma certa imunidade. Então eu espero que nós possamos continuar com os números mais ou menos controlados, menores do que 2019, 2020, mas claro, eu estou falando isso em tese, alguém que está envolvido e teve um caso de dengue grave em casa, sabe a dor que passou, sabe a tristeza que é ficar em casa por vários dias, é uma dor que não deixa muitas vezes o cidadão sair da cama. Então eu quero aqui com isso pedir mais uma vez também, Secretaria de Saúde é isso, tem que pedir. Não adianta a gente querer inventar, mandar nada. É pedir, colaborar, conscientização. Meu pedido é limpeza dos terrenos, limpeza dos ambientes internos das casas e, principalmente, criar a conscientização do cidadão daquilo tudo que pode gerar a água parada. A água parada, existe um ditado da época que eu estudava medicina ainda. Água parada dá bicho. Não tem jeito, né? O cidadão que tem lá um inchaço na perna, daqui a pouco infecciona. Onde tem edema, onde está inchado, vai infeccionar. É a mesma coisa com água parada no quintal da casa das pessoas. Vai lá o mosquito, lança suas larvas ali e começa todo o processo de proliferação do Aedes aegypti.
Secretário, agora eu vou colocar o senhor no tema polêmico que são os hospitais universitários. O senhor deve estar acompanhando essa discussão, esse debate sobre a questão das direções dos hospitais universitários, quem deve responder, se as universidades ou não. Os hospitais são considerados espaços de pesquisa, quer não, um ambiente fundamental para o desenvolvimento dos profissionais. O senhor, como né, já foi estudante de medicina, sabe disso. Agora, a quem deve isso? Porque também eles são os que atendem a população de uma forma geral e são os hospitais mais procurados no momento em que você precisa de atendimento.
Eu quero até agradecer essa pergunta também, Gilson, porque durante o mês de dezembro, quando o projeto de lei foi à Assembleia Legislativa, nós sofremos todo tipo de informação equivocada, algumas beirando aí os fake news. Não houve em nenhum momento, não está escrito em nenhum parágrafo do projeto de lei e depois da lei, que a Secretaria de Estado da Saúde, o Governo do Estado, queria terceirizar os hospitais universitários. Isso não houve. Mas o fato é que nós temos que discutir. Discutir porque cada hospital universitário, são quatro, Maringá, Londrina, Cascavel e Ponta Grossa, eles têm um papel crucial na nossa política de assistência à saúde do Estado do Paraná. Então, em nenhum momento nós vamos fazer nenhum ato que vá atrapalhar ou prejudicar a chamada autonomia universitária. Continua sendo um espaço, sim, de ensino, de pesquisa, academia propriamente dita. E, por outro lado, nós temos que discutir planejamento estratégico, planejamento de um projeto, um plano plurianual de investimentos desses hospitais, e isso diz respeito, sim, ao caixa do governo do Estado. Nós gastamos hoje R$1.138.000.000 por ano em quatro hospitais. R$1.138.000.000, equivalente a 26% dos recursos da Secretaria de Estado da Saúde. Já em assistência, esses quatro hospitais devolvem 7,8% da assistência que é ofertada à população do Estado do Paraná. Então, nós queremos apenas criar um conselho, debater esses assuntos. Em nenhum momento vai ter nenhuma diminuição de recursos investidos nesses hospitais, mas nós queremos que eles estejam efetivamente dentro da nossa rede SUS Paraná. Nós precisamos dialogar. Alguns deles elegem diretores superintendentes, outros não elegem. Existem diferenças da abordagem de cada universidade. Nós não vamos entrar nisso. Nós queremos discutir quanto custa, como vai ser feito o investimento, o que falta trazer para o hospital, o que falta de equipamento. Nós queremos manter esses hospitais realmente como hospitais de excelência, porque nós temos o governo do Estado como grande parceiro desses hospitais e as universidades parceiras do governo do Estado.
Secretário, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Sucesso aí, seja como deputado ou secretário, e que tudo ocorra da melhor forma possível.
Ô Gilson, eu que agradeço você, agradeço aí as pessoas que também confiaram na gente, espero não decepcionar ninguém nas duas funções. Vamos continuar trabalhando pela saúde do Paraná, irmanados aí com o governador Ratinho Júnior, atendendo sempre a CBN, vocês aí que sempre nos ajudaram muito a divulgar os assuntos da saúde. Deus abençoe, feliz ano novo para todos.
Igualmente, feliz ano novo, secretário. Conversei com o Beto Preto, secretário de Saúde, que tudo indica deve continuar à frente da secretaria, por mais que eleito também deputado, deve ir a Brasília, tem a posse, mas ainda em discussão a manutenção dele à frente da secretaria. Falamos um pouco das prioridades, dengue, que é um tema que a gente quase sempre não trata, mas está aí, é importante, e falamos também do Hospital da Criança, também falamos sobre os hospitais universitários. É um dilema importante. Os hospitais são unidades fantásticas de desenvolvimento de profissionais, de formação, mas também de atendimento à população.